Imagine ter uma ideia de negócio brilhante, uma equipa fantástica, tudo pronto para arrancar. Mas de repente dá por si a lutar e não é contra a concorrência.
Não.
É contra uma teia de burocracia, de regras complexas, demoras, demoras inexplicáveis.
É como tentar correr uma maratona, mas o chão transforma-se em areia movediça sem qualquer aviso.
Exato. É uma corrida de obstáculos, só que os obstáculos são invisíveis e estão fora do nosso controle.
O esforço é o dobro e a velocidade é metade. E não por falta de capacidade de quem corre, mas por causa do terreno. É um desgaste constante.
É isso mesmo. E é sobre este atrito, este terreno pantanoso, que vamos falar hoje. Chegou-nos um artigo de Carlos Tavares chamado Os Custos do Contexto e da Inércia. E a nossa missão aqui é perceber o que são exatamente estes custos de contexto, como é que afetam as empresas em Portugal e, no fundo, a economia de todos nós.
Sim, e é importante dizer desde já que isto não é só jargão para economistas.
Não, de todo.
Quando falamos disto, estamos a falar das regras do jogo da economia portuguesa. Estas regras, muitas vezes invisíveis, influenciam tudo. A criação de emprego, a capacidade de atrair investimento.
O crescimento do país, no fundo.
Precisamente. É o tema fundamental para se perceber porque é que, às vezes, parece que não saímos do mesmo sítio.
Ok, vamos então, vamos desempacotar isto. A expressão custos de contexto pode parecer algo técnico ou recente, mas o artigo deixa claro que não é nada nova.
Não, já tem uns anos. Foi introduzida em 2003 por Miguel Cadilhe. Na altura, ele era presidente da Agência Portuguesa para o Investimento e a ideia dele era muito clara. Para captar bom investimento, era preciso cortar nestes custos. E a ideia pegou. Pegou de tal forma que, em 2015, o próprio Instituto Nacional de Estatística, o INE, oficializou o termo.
Certo.
A definição que eles criaram é um bocado formal, mas a ideia é simples. Basicamente, são todos os problemas e custos que uma empresa enfrenta que não são culpa sua.
Ou seja,
A culpa não é do negócio, não é da organização, é do ambiente, do tal contexto em que a empresa tem de operar.
a definição oficial é mais rebuscada, digamos.
Sim, a versão oficial diz que correspondem a efeitos negativos decorrentes de regras, procedimentos, ações ou omissões que prejudicam a atividade das empresas e que não são imputáveis ao investidor.
Pronto, é uma forma muito burocrática de dizer os problemas que o sistema lhe cria e que não são culpa sua.
Exatamente isso.
Mas como é que se mede uma coisa destas? Uma coisa tão, tão abstrata como o ambiente de negócios? O INE tem uma forma de o fazer, certo?
Tem, sim, e é aí que a coisa se torna concreta. O INE faz inquéritos regulares diretamente às empresas.
Perguntar-lhes onde é que o sapato aperta.
Precisamente. E divide o problema em 8 áreas muito específicas, que no fundo são um mapa das dores de cabeça de um empresário.
Desde o início da atividade.
Aos licenciamentos, sistema judicial, fiscal, carga administrativa, até barreiras à internacionalização e, claro, a dificuldade em encontrar pessoas qualificadas.
Ou seja, em vez de uma pergunta vaga, vão diretos às feridas. E o artigo foca-se nos resultados do inquérito de 2025, que bem que basicamente aponta para três áreas que estão a ferver.
Sistema incandescentes mesmo. E vamos começar pelo obstáculo número um, o que está no topo absoluto da lista de queixas.
O sistema judicial.
O sistema judicial. De acordo com o inquérito, quase 2/3 das empresas, estamos a falar de perto de 66%,
2/3? É imenso.
consideram que o sistema judicial é um obstáculo elevado ou muito elevado. É um número esmagador.
E isto não é só uma percepção, um sentimento. O artigo fundamenta isto com dados que são, francamente, difíceis de engolir. São. Não estamos a falar de opiniões. O artigo cita dados da Direção-Geral da Política da Justiça de 2023. Repare bem nisto. A duração média de um processo de insolvência era de cerca de 5 anos.
5 anos.
Isso é mais do que o ciclo de vida de muitos negócios. Uma empresa pode nascer e morrer antes de um tribunal decidir o que quer que seja.
Exatamente. E não fica por aí. Ações executivas cíveis e processos fiscais. 3 anos e meio, em média.
É inacreditável.
O que estes números nos dizem, no fundo, é que o sistema judicial não é um mecanismo para resolver problemas. É um dos maiores riscos do negócio.
Passa a ser parte do problema.
Claro, um processo de 5 anos não é justiça, é uma asfixia económica. Em vez de dar segurança e imprevisibilidade, está a gerar uma incerteza que simplesmente expulsa o investimento, que é que arrisca capital quando resolver um conflito demora mais que uma legislatura.
É um peso morto na economia. E este é só o primeiro dos três grandes problemas. O artigo apontou outros dois.
Sim. licenciamentos e o sistema fiscal. Os licenciamentos, com cerca de 60% das empresas a considerá-los um obstáculo elevado. E depois o sistema fiscal, com uma queixa dupla. Mais de metade queixa-se da complexidade do IRC. E dois terços queixam-se da carga fiscal desse mesmo imposto.
Ou seja, é complicado e é pesado.
E isto cria um ciclo vicioso, não é? Um sistema fiscal complexo exige mais tempo, mais advogados, mais contabilistas.
Recursos que podiam estar a ser usados para inovar ou contratar.
Exato. E uma carga fiscal sentida como excessiva desincentiva o investimento. Juntando isto à lentidão da justiça, começamos a ter o retrato de um ambiente onde se gasta mais energia a lutar contra o sistema do que a competir no mercado.
E no meio destes problemas todos, que parecem crónicos, o artigo conta uma história quase. Quase trágica.
É fascinante.
A história de como Portugal, uma vez, resolveu um destes problemas, o do licenciamento, de uma forma que foi considerada exemplar e depois deixou a solução morrer.
O que é fascinante aqui é a lição sobre como o progresso na administração pública pode ser frágil.
Reversível.
O artigo explica o que aconteceu. Em 2003, foi criada uma lei que atacou o problema de frente com duas armas muito inteligentes.
E que armas eram essas?
Primeiro, criou as direções regionais de economia como interlocutor único.
Ok.
Em vez de uma empresa ter de andar a bater a 10 portas para 10 parceiros diferentes, tinha um único ponto de contacto, que tratava de tudo.
Um balcão único, basicamente.
Exato.
Para quem já tentou resolver algo simples numa repartição de finanças, dá para imaginar o que seria licenciar uma fábrica inteira. Isto foi revolucionário. E a segunda arma? A segunda foi ainda mais poderosa. O deferimento tácito. Que nome? O que é que isso quer dizer?
Significa que o silêncio da administração pública valia como uma aprovação. Se os serviços públicos não dessem o seu parecer dentro do prazo legal, o pedido era considerado aprovado.
Ah, isso é muito forte.
É. Invertia completamente o ónus. A responsabilidade de ser eficiente passava para o Estado. Se o Estado demorasse, o problema era do Estado, não da empresa que ficava à espera.
Admito que para as empresas isso soa fantástico. Mas não haverá aí um risco? E se um projeto perigoso para o ambiente for aprovado por defeito só porque alguém não respondeu a tempo?
Essa é uma excelente questão e o sistema tinha salvaguardas. O deferimento tácito não se aplicava a tudo, claro. A áreas mais sensíveis, como o ambiente ou a saúde pública, continuavam a exigir pareceres explícitos obrigatórios.
Ok, faz sentido, mas para a vasta maioria dos procedimentos a regra era: a ineficiência do Estado não pode ser um custo para o cidadão ou para a empresa. Era um mecanismo para forçar a própria máquina a funcionar. Então tínhamos uma solução que funcionava. O que é que correu mal?
A reviravolta. Anos mais tarde, essas direções regionais de economia foram extintas.
Ah.
E com a extinção do interlocutor único e a erosão destes mecanismos, a burocracia voltou a crescer. O problema que tinha sido resolvido regressou em força. É o que os dados de 2025 nos mostram.
A lição é um pouco desoladora, então.
É. Mostra que uma boa reforma, um bom desenho institucional, pode ser desfeito. O progresso não é garantido.
Então, o inquérito do INE aponta para estes problemas crónicos na justiça, nos impostos, nos licenciamentos, mas segundo o autor do artigo, a história não acaba aqui.
Não de todo. Os problemas são, talvez, só a ponta do iceberg.
O autor vai buscar outras fontes, certo?
Sim, recorre ao Banco Mundial, ao OCDE, para apontar para problemas mais sistémicos, mais profundos, que moldam todo o ambiente de negócios.
E que problemas são esses?
Bem, a lista é longa e preocupante. O artigo menciona uma baixa intensidade da concorrência no nosso mercado, a qualidade da regulamentação, que é vista como muito inferior à dos países com as melhores práticas, e barreiras à entrada no mercado, sobretudo nos serviços.
Espera um pouco. Barreiras à entrada nos serviços parece muito técnico. O que é que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que se alguém quiser abrir, por exemplo, uma empresa de contabilidade ou uma farmácia ou noutros setores, vai encontrar regras.
Que protegem quem já lá está.
Exatamente. Regras, licenças, ordens profissionais, requisitos de capital que são tão restritivos que se torna muito difícil para um novo concorrente entrar no mercado. Na prática, isto protege quem já lá está, limita a inovação e resulta em preços mais altos para o consumidor.
Certo. E a lista continua. Preços da energia elevados, índices de controle da corrupção considerados baixos, tudo isto cria um ambiente menos atrativo e menos justo. Mas de todos estes pontos que ficam de fora do incrédito, há um dado que o autor destaca e que é mesmo chocante. O peso estimado da economia paralela.
Sim.
As estimativas, segundo o artigo, apontam para valores entre 25% a 35% do PIB.
Este número é avassalador. Vamos parar um segundo para pensar no que isto significa.
É um terço da economia?
Significa que, na pior das hipóteses, mais de um terço de toda a atividade económica do país pode estar a acontecer à margem do sistema. Sem pagar impostos, sem cumprir regras laborais, sem respeitar normas de segurança.
Isto é inacreditável. Então estamos a dizer que por cada 2 cafés que pagam impostos, salários e segurança social, pode haver um terceiro que não paga nada disso?
Basicamente sim. E isso não cria só concorrência desleal.
Isso destrói o mercado para quem cumpre as regras.
Exatamente. O efeito em cascata é brutal. Primeiro, a concorrência é profundamente injusta. De um lado, as empresas a lidar com a justiça lenta e os impostos complexos. Do outro, uma vasta economia que opera sem nada disso.
Uhum.
Segundo, a receita fiscal. Menos receita significa que o Estado tem de carregar mais nos impostos de quem paga, o que agrava ainda mais os custos de contexto.
É um ciclo.
E terceiro, a erosão da confiança. Como é que se pode pedir a um empresário que confie nas instituições quando vê que um terço da economia opera à margem delas, imponentemente? É um cancro que o inquérito do INE nem sequer mede.
Portanto, o diagnóstico que emerge deste artigo é bastante claro. Temos problemas antigos, conhecidos, documentados, desde a lentidão da justiça à complexidade dos impostos, passando por barreiras à concorrência e uma economia paralela gigante.
Uhum. O autor conclui que isto tudo funciona como um travão de mão puxado na economia, o que explica, em parte, a nossa dificuldade em convergir com os parceiros europeus. A conclusão do artigo é muito direta. A solução está nas mãos do poder político.
Sim, a análise identifica os problemas, quantifica-os, aponta as consequências, mas é no final que o autor deixa a questão mais poderosa, uma questão que transforma a análise económica numa reflexão política. E qual é? Ele pergunta, e eu cito, por que razão passam os anos sem que se reduzam drasticamente os malfadados custos de contexto? É uma pergunta demolidora, porque sugere que o problema não é falta de conhecimento. Nós sabemos quais são os problemas.
Precisamente. A pergunta mudou o foco. A questão deixa de ser quais são os problemas e passa a ser porque é que os problemas, sendo conhecidos há décadas, não são resolvidos?
O diagnóstico, nem sequer a falta de soluções técnicas. Como vimos no caso do licenciamento, já houve boas soluções. A pergunta aponta para algo mais fundo. Uma inércia, uma falta de vontade política ou, quem sabe, existência de interesses que beneficiam com este estado de coisas. É uma questão que fica a pairar. E essa é a reflexão final perfeita. Se os custos de contexto são o atrito que impede a máquina económica de avançar, a grande pergunta que fica é o que é que impede a remoção desse atrito? É falta de ferramentas? Vimos que não, já existiram. É falta de consenso sobre como as usar? Talvez. Ou, e esta é a ideia mais desconfortável, será que para alguns esse atrito até é benéfico? Será que a complexidade, a lentidão e a falta de transparência servem a alguns interesses, tornando-se não um bug do sistema, mas uma feature? Uma questão para continuar a refletir.